passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Hoje o programa Conversa com o Senador recebe o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso. Seja bem-vindo, senador.
Obrigado pela oportunidade e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Senador, vamos começar falando da sua vida antes de entrar na política. O senhor de que parte de Mato Grosso é? Como é que foi sua infância, sua formação?
Sou filho de nordestinos e pernambucanos com paraibanos. Nós mudamos para o Paraná. Eu nasci no Paraná, sou paranaense, da cidade de Janiópolis, no Paraná. Em 1978, nossa família foi para o Mato Grosso. Na época, estava desbravar o estado. Na primeira ida nossa, nós não obtivemos êxito, porque meu pai comprou uma terra e a mesma pessoa que vendeu a terra para meu pai vendeu para mais quatro pessoas.
Isso acontece muito, infelizmente.
Acontece muito. Aí nós voltamos de novo para o Nordeste. Ficamos um tempo lá, eu estudei em Recife e em Surubim. E depois, então, a gente veio novamente para o Mato Grosso para uma segunda tentativa. E eu estive na Escola Agrotécnica Federal do Mato Grosso, que é a Escola Técnica Nacional de São Vicente, onde me formei técnico em agropecuária. E logo em seguida fui empreender na área de montar uma loja veterinária, na cidade de Arenápolis, né, no Mato Grosso também. E assim começou a minha vida. E logo em seguida eu emancipei, ou então trabalhei na emancipação do então distrito de Nova Marilândia, né? E quando a cidade virou município, eu com 23 anos fui convidado a ser prefeito da cidade.
Com, né? 23 anos?
É, com 23 anos.
Precoce.
Precoce. Foi o primeiro prefeito, né? Foi o primeiro mandato de 93 a 96. E na época, assim, era região de garimpo, de diamantes, então a economia era muito, movimentava muito dinheiro. Mas ao final do meu primeiro mandato, 96, já estavam as questões de meio ambiente, o garimpo praticamente acabou. Então entrou uma crise muito forte na região, né, de Nova Marilândia, dos municípios vizinhos, né? E terminou meu mandato, eu mudei para Tangará da Serra, recebi um convite de trabalho lá em Tangará da Serra, mas com 4 anos depois as pessoas quiseram que eu voltasse para a cidade, né? E aí eu voltei na eleição para ser prefeito novamente, e eu considero que aí foi o meu grande passo, porque aí eu entendia que não adiantava nada eu ter uma saúde, um município com um atendimento de saúde de boa qualidade, educação, se não tinha o cliente, as pessoas estavam indo embora, né? E eu criei um programa que eu considero que chamam de uma reforma agrária municipalizada, né? Que eu comprei 150 chácaras de 5 hectares, comprei uma área, fiz 150 pequenas propriedades de 5 hectares e montei junto com as pessoas desempregadas que estavam no garimpo. É um programa de avicultura de corte, frangos de corte. E esse negócio cresceu bastante, eu acabei me tornando empresário do negócio, porque eu fiz uma fábrica de ração para atender eles lá, depois fiz um frigorífico. E hoje eu tenho no frigorífico, lá em Nova Marilândia, onde nós abatemos 160 mil frango diariamente, né? E nós temos lá 1.164 funcionários trabalhando nesse frigorífico. Então, eu acredito que a partir daí que foi meu grande salto. Esse trabalho nosso nesse projeto de avicultura me deu, como prefeito, empreendedor, vencedor do Prêmio Sebrae, região Centro-Oeste, os 5 melhores prefeitos do Brasil. E o reconhecimento do então governador Blairo Maggi me trouxe para ser presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, que foi eleito por 2 mandatos. E depois fui secretário de Estado e com o convite para ser depois suplente do senador Blairo e já assumindo o Senado aqui pela segunda vez.
Na estrutura política brasileira, o município é bem tratado, na sua opinião, ou mereceria ter mais direitos, mais recursos?
Olha, eu sempre considero que o município é o maior parceiro que existe do governo federal e do governo estadual, porque o prefeito, ele realmente ele executa, porque ele está lá na ponta e ele executa. Agora, existe a criação dos programas, né, e não existe a criação das contrapartidas para os municípios. Então, às vezes você vê o prefeito com rejeição de uma conta lá, do R$500 que foi rejeitada a conta dele por causa de um pequeno detalhe e tal, isso acaba desanimando, né, as administrações públicas. Mas todos os programas, se você pensar o Bolsa Família, ele é executado pelos municípios. Os prefeitos é que fazem junto com os conselhos de desenvolvimento social, a Secretaria de Ação Social, o cadastro das famílias, o acompanhamento, quem entra, quem sai, quem monitora. E no final, tipo assim, o bônus sempre é do governo federal, que o Bolsa Família é um programa do governo federal, é verdade, mas o ônus sempre é do município. Quando a CGU vai no município e que alguém que está no Bolsa Família, daqui a pouco ele evoluiu um pouquinho de vida, mas ele não voltou lá para informar. Entendeu? Ele está no Bolsa Família ainda. Quem é responsabilizado é o prefeito. Então, fora a concentração dos tributos federais, né? Hoje, a repartição, 60% fica com a União, 25% com os estados e apenas 15% com os municípios. Então, para fazer tudo que se faz no município, você ficar com 15% do bolo é muito pouco.
Eu noto também, eu, numa oportunidade, trabalhei alguns anos na Unesco, nessa entidade da ONU, Educação, Ciência e Cultura, e a gente notava que, me comentava que muitas vezes há projetos com municípios brasileiros, mas o município tinha dificuldade técnica, né, de organizar direito o projeto, fazer a sua parte. Então, não seria necessário, talvez, um esforço, talvez, do próprio governo federal para preparar melhor tecnicamente os secretários dos municípios, cursos, principalmente essa questão orçamentária de projetos?
É importante, tem já o governo federal, através da ministra Miriam Belchior, ela tem feito um trabalho junto às associações estaduais. No ano passado, ela, juntamente com a ministra Deli, visitaram praticamente todas as entidades estaduais, se prontificando o governo federal a fazer parcerias com as associações para fazer essa qualificação dos municípios, dos técnicos dos municípios, para ter acesso a recursos, como você falou, internacionais, como também do BNDES. Tem vários programas também do governo federal que às vezes os municípios perdem por não ter pessoas qualificadas ou capacitadas. A Associação Mato Grossense dos Municípios é um modelo, é um exemplo, porque eu fui presidente lá e depois foi dado continuidade, onde existe um programa de capacitação muito forte, entendeu? E também tem uma central de projetos. Nós temos uma central de projetos na MM e que a central de projetos, ela facilita muito a vida dos prefeitos do Mato Grosso. Nós temos 141 municípios e aquele pequeno município, e realmente ele não tem condições, às vezes, de ter um engenheiro capacitado, de ter um técnico, de ter uma pessoa de orçamento mais elaborada. Então, é preciso que o governo federal dê esse suporte, e esse suporte está sendo conduzido através das associações estaduais. Nós temos também no Mato Grosso a questão dos consórcios regionais, que foi uma coisa que foi feita no governo Blairo Maggi, eu como secretário estadual, que eu considero que é um instrumento muito importante para você fazer o desenvolvimento da região e você, tipo assim, um aterro sanitário. Você vai fazer no consórcio, você atende 4, 5 municípios. Individualmente, não precisa você fazer em cada município um aterro sanitário. As ações de meio ambiente, as ações, você descentralizar, como no Mato Grosso está acontecendo, algumas licenças ambientais sendo feitas pelos próprios consórcios regionais, que instalação no posto de gasolina, um tanque de piscicultura, um aviário, não ter aquela necessidade de ficar esperando a Secretaria Estadual, toda a burocracia, que demora 6 meses, 1 ano. Então, são ações que eu acredito que nós deveríamos persistir nisso. Nós temos uma dificuldade aqui, até estou apresentando um projeto de lei aqui, é a questão do repasse para os consórcios. Nessas duas oportunidades que estive aqui, eu coloquei emendas nossa para alguns consórcios lá no Mato Grosso, para aquisição de máquinas, para restauração de pavimentação asfáltica. E às vezes não acontece porque se um município do consórcio está inadimplente, o consórcio fica todo inadimplente. Então, isso acaba prejudicando. Você coloca um recurso para o consórcio, de ser um município da inadimplente, todo o consórcio está inadimplente e o consórcio não consegue receber o recurso.
Senador Cidinho Santos, está terminando já o nosso tempo, mas eu queria que o senhor, em duas ou três palavras, dissesse qual é o foco do seu trabalho aqui no Senado.
Meu trabalho no Senado é defender o municipalismo, né? Defender o setor produtivo e ser focado mais na questão da infraestrutura também do estado do Mato Grosso, a questão de logística. O Mato Grosso é um estado que cresce muito e que tem que ter, por parte do governo federal, uma atenção especial. E esse é o trabalho que eu tenho feito no primeiro mandato, nesse segundo mandato também, aqui no Senado Federal.
Senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, muito obrigado por essa participação no programa Conversa com o Senador. Aliás, muito esclarecedor sobre esses problemas dos municípios, né? Que o município, quando se fala que a família é a base da sociedade, o município é a base da federação, sem dúvida alguma. Né?
Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição para estar conversando com os ouvintes da Rádio Senado.
Obrigado, senador.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.